Bom dia a todos e a todas. Mensagem: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja todos com vós. Autorizo o secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores.
Carlos Nascimento Melo. Dois Araújo Melo. Edmilson Afonso da Silva, presente. Fabiano Sá de Oliveira.
Presente.
Gilmar Pereira Araújo. José Manuel Braz.
Presente.
José Roberto Santos.
Presente.
Marcelo Gomes de Araújo. Marcos Alexandre Almeida.
Presente.
Paulo Gomes de Oliveira. Valério José de Souza.
Presente.
Autorizo a leitura da ata da sessão anterior.
Ata da 1ª, 270ª, 78ª sessão ordinária do primeiro período de sessão legislativa da Câmara Municipal de Glória, Bahia, aos 15 dias do mês de maio de 2018, onde estiveram presentes os seguintes vereadores: Gilmar Pereira Araújo, presidente; Edmilson Afonso da Silva, primeiro secretário; José Manuel Braz, segundo secretário. Segue o nome dos nobres vereadores: Carlos Nascimento Melo, Dodival Araújo Melo, Fabiano Sá de Oliveira, Marcelo Gomes de Araújo, Paulo Gomes de Oliveira e Valério José de Souza. Estando ausentes os vereadores José Roberto dos Santos e Marcos Alexandre Almeida Santos. Havendo número legal, o presidente declarou aberta a sessão. Em seguida, o presidente fez a seguinte oração: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Logo após, o presidente autorizou a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada sem restrições. A seguir, o presidente autorizou o secretário efetuar a leitura do expediente não sujeito à votação. Constou: projeto de lei número 6, de 9 de maio de 2018, que autoriza firmar convênio de cooperação entre entes federados, celebrado entre o município de Glória e o Estado da Bahia, autorizando a gestão associada de serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, de autoria do Poder Legislativo Municipal. Requerimento número 031/2018, solicitando implantação de luminárias ou um sistema de posteamento no campo de futebol do povoado Quixaba, de autoria do vereador Marcelo Gomes de Araújo. Requerimento número 032/2018, solicitando perfuração de um poço artesiano na localidade Pernambuco 1, próximo ao povoado Cerquinha, de autoria do vereador Fabiano Sá de Oliveira. Requerimento número 033/2018, solicitando construção de uma quadra poliesportiva com vestuário, arquibancada e cobertura no Colégio Indígena Ângelo Xavier, localizado no povoado Brejo do Burgo, de autoria do vereador Fabiano Sá de Oliveira. Terminado o expediente não sujeito à votação, o presidente autorizou o pequeno expediente, onde nenhum vereador fez uso da palavra. Logo após, o presidente autorizou o grande expediente, onde usaram da palavra os seguintes vereadores: Carlos Nascimento Melo fez comentários sobre a comemoração do Dia das Mães e do seu aniversário. Relatou que esteve visitando a Agrovila 5 da Borda, juntamente com o prefeito, para tentar resolver o problema do esgoto da referida localidade. Parabenizou sua irmã pelo seu aniversário. Valério José de Souza parabenizou todas as mães pelo seu dia. Prestou sua solidariedade aos familiares da senhora Eva pelo seu falecimento. Comunicou que esteve visitando algumas localidades do município e as reclamações continuam as mesmas, ressaltando seu repúdio por conta da ausência dos transportes para levar as pessoas para os hospitais. Fez indagações sobre o abastecimento de água do povoado Logrador. Agradeceu à comunidade do povoado Queimadas pela sua participação na celebração de Nossa Senhora de Fátima. Edmilson Afonso da Silva realizou algumas críticas aos possíveis candidatos a cargos políticos que utilizam as redes sociais para tentar denegrir a imagem dos atuais parlamentares. Parabenizou o colega Carlos Nascimento Melo pelo seu aniversário e a todas as mães pelo seu dia. comunicou que esteve reunido com o prefeito, onde discutiram assuntos para a melhoria do município. Esclareceu sobre o valor arrecadado do IPTU do município e sobre os programas da atenção básica da saúde. Marcelo Gomes de Araújo fez relato sobre a reunião realizada com os representantes da Embasa. Comentou sobre a visita que foi realizada pela equipe da infraestrutura, prefeito e alguns vereadores na Agrovila 5 da Borda do Lago, para tentar resolver o problema do esgoto. Parabenizou todas as mães pelo seu dia e o vereador Carlos Nascimento Melo pelo seu aniversário. Comentou sobre o requerimento de sua autoria. Fez relato sobre o torneio que foi realizado no povoado Angico. Fabiano Sá de Oliveira justificou sua ausência na sessão anterior. Parabenizou o vereador Carlos Nascimento Melo e sua sobrinha pelo seu aniversário. Prestou seus sentimentos aos familiares da senhora Gracilene pelo seu falecimento. Parabenizou todas as mães do município pelo seu dia das mães. Comentou sobre os requerimentos de sua autoria que serão votados nessa sessão. Dodival Araújo Melo fez comentários sobre o abastecimento de água do povoado Logrador. Comentou sobre as estradas da sua região que não foi realizada a reforma ainda. Dilma Pereira Araújo comentou sobre a audiência pública que será realizada contra a privatização das terras. Comunicou sobre a visita realizada na Agrovila 5 da Borda, onde verificaram a situação do esgoto. Relatou a agenda de eventos do município. Parabenizou todas as mães pelo seu dia. Em seguida, o presidente autorizou o vereador Paulo Gomes de Oliveira a utilizar o tempo de líder do governo, onde o mesmo realizou suas considerações finais. Terminado o grande expediente, o presidente autorizou o expediente da ordem do dia, onde foram aprovados os seguintes documentos. Requerimentos números 027/2018, 028/2018, 029/2018 e 030/2018, todos de autoria do vereador Fabiano Sá de Oliveira. Posto em primeira discussão o projeto de lei número 6/2018, de autoria do Poder Executivo Municipal. O vereador José Manuel Braz solicitou a dispensa da formalidade, onde foi acatado por todos os parlamentares. Posto em segunda discussão o projeto de lei número 6/2018, de autoria do Poder Executivo Municipal. Não havendo quem queira discutir, foi posto em votação, onde foi aprovado por unanimidade de voto. Nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrado o expediente da ordem do dia. Os pronunciamentos foram gravados em CD nessa sessão. O presidente encerra a sessão ordinária, convidando os vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 22 de maio de 2018, às 9 horas. Eu, José Manuel Braz, a fiz escrever e assino, sala das sessões, 15 de maio de 2018.
A ata está em discussão. Em votação. Carlos Nascimento Melo. Dodival Araújo Melo.
Sim.
Admilson Afonso da Silva.
Sim.
Fabiano Sala de Verde.
Sim.
José Manuel Braz, sim. José Roberto Santos.
Sim.
Marcelo Gomes de Araújo.
Sim.
Marcos Alexandre Almeida Santos.
Sim.
Paulo Gomes de Oliveira.
Sim.
Valério José de Souza.
Sim.
A ata foi aprovada pela unanimidade dos senhores vereadores presentes. Edaíl. Estou indo, secretário, fazer a leitura dos documentos não sujeitos a votação.
Ofício do Ministério da Educação, informando liberação de recursos financeiros destinados à garantia e execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação conforme abaixo. Programa Cota, terceira parcela, R$31.688,55. Programa PDDE Qualidade, primeira parcela, dia 29 de 3 de 2018, R$ 675. PDDE Qualidade, primeira parcela, R$ 729. PDDE qualidade, primeira parcela, dia 29/3, R$ 1.512. Mais uma de R$ 639. PDDE qualidade, R$ 720. PDDE qualidade, R$ 711. Mais uma de R$ 3.105. Uma outra de R$ 639. Mais uma de R$ 720. E o Caixa Escolar Ângelo Pereira Xavier, R$ 1.278. Mensagem número 7, projeto de lei número 7. Excelentíssimo senhor presidente, tenho a honra de submeter a elevada apreciação dessa egrégia casa o anexo projeto de lei que dispõe sobre autorização para o prefeito assinar convênio com as entidades que menciona e aderir a programas especiais e da outras providências. Ao encaminhar o presente projeto de lei, pedimos prioridade e urgência para que o presente seja apreciado em sessão. Esperamos contar com o apoio dessa Câmara, que se constitui em respaldo parlamentar essencial à implementação, viabilização e execução das ações do poder público municipal, permitindo a consolidação da construção de uma sociedade mais justa. Submeto assim o presente projeto de lei à apreciação e deliberação dessa Câmara. No ensejo, renova a Vossa Excelência, diga nos pares, protege de elevada estima, consideração e apreço. Davi de Souza Cavalcante, prefeito municipal. Então, é o projeto de lei número 7, de 16 de maio de 2018, que dispõe sobre autorização para o prefeito assinar convênio com entidades que menciona e a aderir a programas especiais e da outras providências.
Peço aos senhores, por esse projeto ser de grande importância, que seja colocado ainda hoje.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, depois da solicitação do nobre colega, que deixasse para a semana que vem. Eu preciso analisar com mais detalhes esse projeto. A gente vem aprovando ele todo ano, mas em outras câmaras criou-se um problema referente a isso aqui. Eu queria dar uma analisada primeiro, se for possível, inclusive. Faço solicitação ao teu colega que fez o pedido para que a gente possa deixar para a semana que vem.
Eu vou consultar, como se eu tivesse pedido da dispensa da formalidade, consultar o plenário se está de acordo com a dispensa da formalidade, que como é um projeto que veio dessa casa e é com urgência, vamos para autorização de assinar convênio, eu voto em votação.
Questão de ordem, senhor presidente. Ele pediu para votar ainda hoje, ele não pediu dispensa.
O vereador Abelino pediu a dispensa,
não? Ele pediu para colocar em pauta.
E a dispensa é formalidade.
Agora está pedindo agora.
Pronto. E até porque, se o senhor for dar uma ler, o projeto tem quantos artigos?
Porque veja bem, deu uma lida no que diz o projeto, dispõe sobre a autorização para o prefeito assinar convênio com as entidades que menciona. Qual foi que ele mencionou? Com as entidades que menciona. Ele não menciona nenhum outro aí. Então, é preciso que a gente esteja bem atento a algumas coisas, porque a gente pode acabar prejudicando o governo. Se ele não está mencionando nenhum aqui, eu acabo dizendo o quê? Se ele não mencionou, ele está autorizado a fazer nada, a cumprir convênio nenhum. Perfeito? Então, é esse tipo de análise que a gente deve fazer para que a gente possa chegar a um consenso e aprovar. É claro que nós temos o maior interesse em aprovar, porque a gente sabe que alguns convênios vêm com celeridade e com pressa, e não dá tempo de chegar a essa casa. E por isso que a gente vem aprovando todos os anos. Mas é bom que a gente perceba, né, esse tipo de situação para que a gente não possa prejudicar. E por isso que eu estou pedindo essa semana para que seja analisado ou até corrigido. É isso?
O projeto está vindo com urgência, né?
É, com urgência, prioridade de urgência.
É.
Mas...
Ah, eu vou botar, já que você fez a defesa da formalidade, vamos consultar os colegas se estão de acordo ou não na defesa da formalidade. Né, colega Alex? Se os colegas vereadores estão de acordo ou não para tirar o projeto de pauta, né? Como o colega Edmilson pediu a licença...
Na verdade, não é nem tirar de pauta, é seguir o trânsito para que a gente possa até corrigir, caso haja alguma correção.
Senhor presidente, no artigo 1º aqui está dizendo que é destinado o projeto, certo? Seria para assinar e aderir convênios de programas especiais tripartito ou bipartito com a União e com o Estado da Bahia. Está aqui no artigo 1º. Então está mencionado, senhor.
Então, Vossa Excelência está me dizendo que se a prefeitura for fazer um convênio com outra entidade que não seja o Estado, a federação não vai estar autorizada.
Pelo menos eu só li aqui o primeiro artigo aqui, colega. Mas
é justamente por isso.
Esse projeto aqui, na verdade, eles são padrão. Todo ano a gente está sacado que só vale um ano.
E que a gente pode estar errando sempre.
Só vale um ano. Na medida de coloca no artigo 1º aqui a União e o Estado, dificilmente o município aqui vai conseguir um convênio internacional, por exemplo, que seria mais complicado.
Não, eu já vi...
Tem que ter um projeto separado.
Ó, eu já vi o município quer fazer convênio com a Petrobras, com a Fecha Santo Antônio.
Pois é, mas não, se não está sem mais Petrobras, é União.
Não.
É.
É não.
É.
Petrobras é União.
É. A Petrobras não é estatal.
A Chesf não é União.
Congestão da União.
A Petrobras não é União.
A Chesf é a empresa de economia mista, mas a gestão é da União.
Não.
Então, eu, para mim, não tenho muita dúvida com relação a esse projeto.
Fiquem à vontade.
Agora, mesmo dentro da urgência, vereador presidente Gilmar, certo? Eu não vejo nenhum problema em votar na próxima semana. Tá certo? Mas, que está especificado aqui a destinação dos convênios, está. Só para deixar registrado.
Cristiano de Ordem. Só quem sabe... Desse tipo de projeto é o prefeito. O que aconteceu comigo, vim de Salvador para aprovar e votar na mão do dia. Aí que é a dificuldade. Porque se eu não aprovasse o projeto, eu perdia aquele recurso.
Perfeito. Ó, colega, veja bem. É ainda pior essa situação que a Vossa Excelência fala, porque é o seguinte: todo ano a gente aprova esse projeto. Então, todo ano a gente sabe da necessidade desse projeto. Então, por que mandar faltar uma semana ou não poder ter uma semana para poder discutir? Podia ter mandado um mês atrás, já sabia que ia ser aprovado, que ia ser colocado em pauta, por que não mandar no tempo hábil? Porque todo ano a gente aprova. Todo ano, no mês de maio, a gente aprova. Então, mandasse em abril. Isso é um exemplo de falta de organização. Essa é a verdade.
Então, no caso aí, o nosso líder acha o seguinte: já que não foi exigido a defesa da formalidade, tem que votar em votação, não tem?
Vota em votação.
Votar em votação. Quem concorda com a defesa da formalidade, não é isso, colega meu? Vota em votação.
Bom, então, usando da prerrogativa da defesa da formalidade, devido a essa dúvida que eu tenho, eu peço vista.
Então, no caso, você nem colocar mais e dispensa da formalidade.
Não, presidente, é para a ponto de vista do colega, está válida. Se ele está pedindo vista no projeto, não tem discussão do projeto.
Pronto. Tá? Então, vamos deixar para a próxima semana.
Projeto de lei de número 3, denomina de Rua Vereador Humberto Alves Silva, a Rua B, loteamento Cecília Ferreira Soares da Silva, na sede do município da Alta Providência. Artigo 1º. Fica denominado de Rua Vereador Humberto Alves Silva, localizada a Rua B, no loteamento Cecília Ferreira Soares Silva, da sede do município. Artigo 2º. Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a tomar todas as demais providências necessárias ao cumprimento do presente da presente lei, sentido de proceder à nomeação acima citada. Artigo 3º. A denominação que trata o presente projeto de lei se dá pelos reconhecimentos relevantes trabalhos fechados pelo ex-vereador, o senhor Humberto Alves da Silva, ao município de Glória e à população gloriense no decorrer de seus trabalhos legislativos, no qual visou sempre o social e bem-estar do seu povo. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º. Revogando-se as disposições encontradas. Sala das sessões, em 16 de maio de 2018, vereador Edmilson Afonso da Silva. Biografia de Humberto Alves Silva. Humberto Alves Silva, conhecido popularmente por Beto, ou Beto de Chiquinho, nasceu no dia 1º de abril de 1944, no município de Glória, Bahia. Foi o primeiro filho do casal Francisco Alves da Silva, Chiquinho de Nova, antigo delegado de Glória, e Maria Lima e Silva, Maria de Chiquinho, residentes na cidade de Glória. Passou sua infância na antiga cidade de Glória, onde estudou até a 5ª série de admissão. Serviu o Exército, chegando à graduação de cabo. Após sua saída do Exército, foi eleito vereador de Glória em 1967 a 1969, junto com o prefeito Arthur Figueiredo. Deixou a política para dedicar-se à sua vida profissional, indo trabalhar na empresa Civeletro, na construção de linhas de transmissão. Voltou para a Glória, onde exerceu a função de escrivão de delegacia com o delegado Tenente Miguel. Casou-se aos 24 anos com Maria Eugênia Soares, filha natural de Glória, com quem viveu por 48 anos e dessa união nasceram 5 filhos, Elizabeth Soares Silva, Humberto Alves Júnior, Elisângela Alves Silva, Elijane Alves Silva e Érica Alves Silva. Voltou a trabalhar na empresa Civeletro, onde levou muitos filhos de Glória para o trecho, dando oportunidades de trabalho para várias famílias. Apaixonado por sua terra natal, embora tenha morado em várias cidades do Brasil, jamais deixou o seu sonho de residir e terminar os seus dias em Glória, sendo sempre investido e pensando no desenvolvimento de sua terra. Aqui construiu a sua casa de moradia, comprou várias propriedades rurais, casas e construiu um clube, onde era o ponto de diversão da cidade, onde hoje funciona a maçonaria. Beto, como era conhecido, tinha uma vida social ativa, participando de associações, grupos sociais, da Igreja Católica e da vida política. Foi um dos maiores colaboradores e incentivadores no resgate das antigas tradições de Glória, como Festa de Santo Antônio, junto com Domás Aneita, a Quadrilha dos Casados e qualquer atividade que reportasse a sua cidade natal. Tinha um círculo de amizade que permitia transitar nos diversos setores da sociedade gloriense. Grande número dos amigos e sempre querido por todos. Construiu o Bar do Beto, que se tornou ponto de encontro de jovens, adultos e aposentados para jogar o famoso buraco, jogo de carteado, no qual gostava de se divertir jogando com todos, desde os mais jovens aos mais idosos que brincavam sem ver a hora passar. Gostava de frequentar a Igreja Católica, onde era comum encontrá-los todos os domingos, junto com sua esposa nas missas e atividades da igreja. Devoto ao Senhor da Saúde, sempre que podia visitava o santuário na igreja de Itacaratu, Pernambuco, onde ela é a padroeira. Costumava ir às 13 noites das trezentas de Santo Antônio, sem faltar um único dia, e ao final dizer, esse ano vim às 13 noites da novena e com a proteção de Santo Antônio virei o ano que vem. Aos 49 anos, ainda muito jovem, foi acometido um acidente vascular cerebral, um derrame, que o deixou com algumas sequelas, inclusive com grande dificuldade de andar. Mesmo com a sua debilidade, Beto era um homem alegre e animado, de bem com a vida, fazia questão de participar e estar presente em tudo que se referisse à Glória. Era um apaixonado por sua cidade. Durante 22 anos, após o derrame, viveu dando o exemplo de bom pai, marido e amigo. Era um otimista com a vida. Não reclamava e nem se maldizia de nada. Passou a fazer hemodiálise e fez por 3 anos e meio. Seus problemas de saúde se agravaram no dia 3 de outubro de 2016, às 11 horas da manhã, nosso querido amigo Beto partiu para a morada eterna, deixando muita saudade àqueles que com ele conviveram. Tem aqui um mapa aqui da rua B lá, localizado. Então tá aí, ó, projeto de lei número 3, que denomina de rua Vereador Humberto Alves Silva, a rua B, loteamento Cecília Ferreira Soares da Silva, na sede do município da Ilha Providência.
Oi? Só licença aqui, Dair. Volta na questão do projeto aí. O parágrafo único está dizendo: a autorização que trata o caput terá vigência até 16 de maio de 2018. 16 de maio de 2018 já passou. É por isso que é preciso a gente analisar as coisas antes de aprovar. Né? Está dizendo que o projeto dá autorização até 16 de maio de 2018. A gente dispensa as formalidades, aprova, e ele não tem autorização para nada. Por isso que é preciso a gente analisar primeiro antes da gente aprovar.
Indicação de número 1. O vereador que baixa tudo escreve. Vem na forma regimental desta casa, só ficar aqui após ouvir o plenário, seja encaminhada ao senhor prefeito a seguinte indicação: criação do programa Paternidade Cidadã Gloriense, que prorroga por 60 dias de licença das servidoras públicas municipais e da outras providências. Justificativa: considerando a necessidade de proporcionar à criança uma proteção especial, foi anunciado na Declaração de Genebra de 1924 sobre os direitos da criança e na Declaração dos Direitos da Criança adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 20 de novembro de 1989 e nos estatutos e instrumentos pertinentes que se interessam pelo bem-estar da criança. Lembrando que, conforme assinalado na Declaração dos Direitos da Criança, a criança, em virtude de sua falta de maturidade física e mental, necessita de proteção e cuidados especiais, inclusive a devida proteção legal, tanto antes quanto após seu nascimento. Considerando que o êxito do crescimento e desenvolvimento da criança desde a vida intrauterina depende de numerosos fatores do meio ambiente em que se passa sua existência, mas fundamentalmente da criação do vínculo afetivo adequado com a mãe, com o pai e os demais membros do grupo social da família que a acolhe. Considerando que o processo biológico, natural, ideal, embora não único, a construção dessa ligação afetiva intensa que se faz no primeiro ano de vida é o aleitamento materno, a amamentação não se presta apenas a promover nutrição à lactante, permite o contrato físico com a mãe, a identificação recíproca entre mãe e filho, bem como o despertar de respostas a estímulos sensoriais e emocionais compartilhadas no contínuo biopsicológico que se configura como a unidade afetiva incomparável. Por isso, e por propostas brasileiras, a Organização Mundial da Saúde, OMS, recomenda o aleitamento materno exclusivo durante os 6 primeiros meses de vida e a forma natural de propiciar a plenitude do vínculo afetivo original que na espécie humana se faz de maneira insubstituível nesse período. Considerando que, ao defender o aleitamento materno exclusivo durante 6 meses de vida, o Brasil revelou sensibilidade diante de uma exigência crucial para a alimentação saudável no primeiro ano de vida. Contribuiu também para reforçar a definição da duração mínima desejável da licença maternidade, capaz de assegurar a excelência dos fenômenos decisivos que se passam no primeiro ano, dos quais depende a saúde do cidadão e, como consequência, o bem-estar de toda a sociedade. É inadiável a formulação de mecanismos jurídicos que tome possível a prorrogação por 2 meses da licença maternidade, que é sobre 4 meses determinada constitucionalmente. Só assim será possível corrigir, em consonância com o que outros países já fizeram, o desenvolvimento entre o que a Constituição Federal preceitua, o que a evidência científica recomenda e o poder público tem procurado implementar com a adoção de estratégias que visam estimular o aleitamento materno exclusivo por 6 meses. Em vista dessas considerações, o intuito do presente projeto é a criação do programa Maternidade Cidadã Gloriense, destinado a estimular a prorrogação da licença maternidade estabelecida na Constituição Federal por período de 60 dias às servidoras públicas municipais, demonstrando o verdadeiro compromisso do município de Glória com a evolução social dos glorienses. Constata-se que, em vista dos imensos ganhos sociais da iniciativa, a relação custo-benefício da proposta é claramente positiva, razão pela qual solicito o apoio dos novos vereadores desta Casa Legislativa. Sala das sessões, dia 17 de maio de 2018, Valério José de Souza, vereador. Requerimento de número 34. O vereador que abaixo subscreve, vem na forma regimental desta casa, solicitar que após ouvir o plenário, seja encaminhado a excelentíssimo do senhor prefeito a seguinte solicitação. Reposição de braços de lâmpadas nas seguintes localidades. Cerquinha, Brejo do Burro, Caraíbas, Ponta d'Água, Salina, Serrota do Brejo e Lagoa do Negro. Justificativa em plenário, vereador Fabiano Sábio Oliveira. Requerimento de número 35, com a seguinte solicitação. Construção de uma UBS, Unidade Básica de Saúde, no povoado Queimadas. Sala das sessões de 18 de maio de 2018, vereador Edmilson Afonso da Silva. Requerimento de número 37, com a seguinte solicitação. Perfuração e instalação de um poço artesiano na localidade Barro Azul, próximo à fazenda Zé de Pedro, no município de Glória. Justificativa, esta é uma solicitação dos moradores da referida localidade acima citado, conforme baixo assinado, abaixo assinado em anexo, sala das sessões de 18 de maio de 2018, vereador José Roberto dos Santos. Requerimento de número 38, perfuração e instalação de um poço artesiano para o povoado Retiro, beneficiando os produtores e criadores de animais. Justificativa, esta é uma solicitação dos referidos criadores e produtores do povoado. Segue em anexo o baixo assinado da referida localidade. Sala das sessões de 18 de maio de 2018. Fabiano Sá de Oliveira, vereador. Requerimento de número 39, com a seguinte solicitação. Apoio cultural na pintura artística em alguns estabelecimentos públicos do povoado Olho de Água do Souza. Justificativa. Esse requerimento prende-se na solicitação do artista plástico Danilo Souza, em que ele contribui com sua arte no nosso povoado. Vale ressaltar sobre a lei municipal de número 542, de 5 de abril de 2017, que dispôs sobre a criação do Sistema Municipal de Cultura do município de Glória e da outras providências, que em seu artigo 12º custeia totalmente ou parcialmente projetos e atividades culturais no nosso município. Segue em anexo o lixo de material. Sala das sessões de 18 de maio de 2018, vereador Gilmar Pereira Araújo. Requerimento de número 40, com a seguinte solicitação. Construção de uma praça em frente à igreja São José, no povoado Quixaba, com uma academia ao ar livre. Justificativa e plenário, vereador Marcelo Gomes de Araújo. Requerimento de número 41, com a seguinte solicitação. Construção de uma quadra poliesportiva no povoado Queimadas. Justificativa e plenário, vereador Marcelo Gomes de Araújo. Requerimento de número 42, com a seguinte solicitação. Conserto das estradas do povoado Quixaba, que dá acesso à aldeia Chucuru Cariri e que dá acesso à área de lazer na beira-rio da Quixaba. Justificativa em plenário, vereador Valério José de Souza.
Acabamos de ver a leitura dos documentos não sujeitos à votação. Vamos para o pequeno expediente. Antes, eu quero aqui registrar a presença da PLD, dos professores aqui nessa casa, a Casa do Povo, a imprensa aqui presente. E vamos aí para o pequeno expediente, para ele.
Primeiro vereador, Marco Alexandre Almeida Santos.
Transfiro para o grande expediente.
Carlos Nascimento Melo.
Senhor presidente, nobre colegas vereadores, primeiro quero aqui agradecer a Deus por mais um dia de vida. Quero saudar a imprensa em nome de Manuel Alves, Chico Sabe Tudo, Nino Clá, meu amigo Valinho. A PLB Sindicato, em seu nome, saúdo todos os professores, saudar a todos que nos acompanham via online. Senhores vereadores, para mim hoje é um momento de alegria. Estive visitando o povoado Logradouro, onde algumas populações que conversei ficaram felizes com a visita da Embasa na última terça-feira, juntamente com o prefeito, aonde se comprometeram em levar água encanada para aquela população. Estive aí também visitando a Jusante 5, lá na vaquejada da nossa amiga Dilma, a qual manda aqui um abraço, e podemos contar lá com a presença do prefeito e alguns vereadores, dos colegas. Estive também no torneio beneficente para nossa amiga André, lá no povoado Porto da Serra, onde estava lá presente o vereador Marcelo Gomes, e a todos daquela localidade, Marcelo, que estava lá presente junto com nós. Por hoje é só. A todos um bom dia.
Valério José de Souza.
Senhor presidente, estou com muita dificuldade de me expressar, mas assim, vendo aqui a presença dos professores, e aí traz um tema interessante, né? Que greve dos professores de glória é legítima. Tribunal de Justiça da Bahia anula a decisão do juiz de Paulo Afonso. Eu recebi aqui por Felito uma documentação. Eu sou, para ser sincero, eu sou muito ruim de entender essa questão de lei, sabe? Eu também não sou advogado, não sou juiz. Mas, assim, eu pediria a Vossa Excelência, se pudesse, nos 10 minutos que compete a mim como vereador, que pudesse dar a palavra a Celito ou a Esmeralda, para que eles pudessem, como eles vieram da outra vez aqui no tempo da greve, que pudesse explicar para nós o que está acontecendo mesmo, que de certa forma é isso.
Antes, já que, colega Valério, a Vossa Excelência sabe, não chegou aqui pedido de uso da tribuna livre, mas como o plenário é soberano, eu consulto os colegas vereadores se estão de acordo.
Pode ser.
Todos estão de acordo? Então, para mim não tem problema nenhum.
Sim.
Quem é que é, colega? Celito ou Esmeralda? Convido a professora Esmeralda para usar a tribuna aqui por 10 minutos. Esmeralda? Só vir, mas só para esperar fazer só a chamada do pequeno expediente. Mas pode vir para a tribuna, não tem.
Paulo Gomes de Oliveira.
Paulo Gomes de Oliveira, passa ou vai?
Paulo Gomes de Oliveira.
Passa.
Transfiro.
Edmilson Pouna Silva.
Transfiro para o Grande.
Marcelo Gomes de Araújo.
Transfiro.
Fabiano Sá de Oliveira.
Transfiro.
Dorival Araújo Melo.
Transfiro.
José Roberto dos Santos.
Transfiro.
Com a palavra, a professora Esmeralda.
Por 10 minutos, professor. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, cidadãos presentes, de forma especial a classe trabalhadora da educação. A gente está vivendo uma conjuntura muito complexa e ataque de todas as formas, não só do princípio constitucional, que a gente vive em estado de exceção, mas a gente ainda está num país democrático. Nós recorremos à redecisão, que era um direito nosso, né, para isso existem os tribunais. De forma que nós recebemos da nossa assessoria jurídica, através da doutora Júlia, em diário oficial, a sentença de que o agravo que nós entramos no Tribunal de Justiça da Bahia, ela elimina, anula a decisão de juiz de primeira instância. Todos aqui são conhecedores que não é a primeira vez que o governo utiliza de forma, eu diria, muito perversa, maldosa, a recorrer de justiça de primeira instância, que não é competência dela. Nós já dissemos isso aqui, está gravado nos anais dessa casa, e novamente, um juiz de primeira instância. Graças a Deus, nós fomos mais rápidos, o desembargador decidiu mais rápido. Então, nosso processo de 2014 está em curso. Nosso processo da greve agora de 2018 também em curso. Não vamos abrir mão de recorrer, do recorrer, do recorrer. É direito nosso. Agora, a gente queria registrar para esta casa que contas, como eu disse também lá no Tribunal de Contas do município, não entendo como se aprova ou se dá parecer favorável de contas quando uma lei básica, que é a lei do piso salarial nacional dos professores, desde 2014 não é cumprida em glória. A outra coisa, vereadores, é a questão de que o CIOP colocou. Que maldade administrativa, vereador Missão, quero agora também aproveitar a oportunidade e agradecer as presenças sua e do vereador Valério, que teve na nossa inauguração da sede do sindicato lá na rua Eduardo Campos. No entanto, a casa toda foi convidada, fiz questão de nominar para que não haja, mandou para o presidente, não, foi para todos. De modo que eu quero colocar que o CIOP informou que dezembro, senhor presidente, o município de Glória tinha na conta bancária R$ 2.232.000, 31 de dezembro. Está ali no CIOP. E o bimestral, que agora ele está cumprindo a lei, o artigo 9, inciso 5 da lei da LDB, mostra que tem, que ela aplicou 51%, vereador. 51% do mínimo estabelecido, que é 60%. De modo que esta casa também tem o dever. O dever, seja baseado ou não. 51% mínimo constitucional para ser aplicado na remuneração dos professores é 60%. Então, não se aplica, não se dá o reajuste, se não quiser. É maldade. Os professores ficaram sem receber salário férias, 13º salário, quando na conta tinha. Eu desafio todos vocês e o governo. Está ali, no site. Está ali, endereçado para a presidência do Conselho do Fundeb. É público, pode entrar lá no endereço eletrônico. R$ 2.200.000. E Glória não pagou os salários em dia. Nem férias, nem 13º. Então, eu queria pedir a essa casa, se sensibilizem mais com os pareceres técnicos, observar a lei do cumprimento. A gente não está pedindo nada de ninguém, não. Nós estamos pedindo o que é nosso, que é de direito. Nós não estamos pedindo favor a ninguém, nem a prefeito Davi, nem secretário, nem a essa casa. Nós estamos pedindo o que é nosso, vocês têm um dever, porque essas pessoas votam em vocês. Será possível que nossa luta sempre vai ser assim? Uma ardência dessa? Abaixo do piso, um professor? Eu acho isso tão humilhante, tão degradante, tão perverso. Fabiano tem a formação de professor, sabe o que é uma sala de aula? Agora a gente tem que saber como é que se aplica o dinheiro da educação. Vamos ser mais transparentes. Agora desafio. Questione o CIOP. Questione o desembargador, o TJ Bahia. Não é a PLP não, não é a Esmeralda, nem Celite, nem a categoria. Agora ficar nos bastidores, senhor presidente. Fazendo fuxicos ou retaliando esta entidade séria, composta de pessoas sérias. Eu não tenho nada na minha vida que me desabone, muito menos sair com os demais membros. Vamos falar de outras coisas. Vamos falar, justifique os 51% do bimestre que está lá colocado no parecer do CIOP. Diga, prove. Prove, porque é 60 lá. Não é 60, senhor presidente. É 51,08, Salito, me... 51,08% está lá no CIOP, pode entrar, município de Glória. 2014, gente. Nós estamos em 2018. Isso é uma humilhação muito grande. Eu já, às vezes, eu quero reverter os valores do que eu penso, que eu fui construída. Será que é melhor não ser bandida? Será que não é melhor os conchavos? Será que não é melhor fazer parte de alguns acordinhos? Ou será que é melhor corromper a ordem, bagunçar mesmo? Eu não quero acreditar isso nos meus 53 anos. Eu quero ainda na premissa do que é certo. A gente sabe quanto custa uma decisão. Agora, essa categoria precisa ser respeitada pelos governos. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Gente, são 4 anos. 4 anos, 2 mandatos de um, 2 mandatos de outro, que é a continuidade do mesmo grupo político. E ninguém reage a nada. A nada. Vocês não têm procurador de nada. Sabe o que é que eu acho, senhor presidente? Eu estava pensando em fazer uma campanha de professores. Não vote, não compareça, faça como a... Faça como a música de Raul Seixas. E não leve sua família para votar. Eu só não radicalizo com outra frase para não ofender meus colegas, mas dá vontade, senhor presidente. Dá vontade de dizer.
Doutora, para concluir.
Concluindo, mais uma vez, nós estamos aqui. Não estamos num circo, nem quero ofender palhaço, porque palhaço é um profissional, sério, que faz a criança e qualquer adulto rir. Mas a gente está cansado. E cansado. E dizer, o governo fique nos bastidores, dizendo que a PLB procura a categoria de 2 em 2 anos. É feio. É muito feio isso. Todo mundo sabe como nós somos e cada um de nós temos a nossa posição ideológica política. Não é segredo para ninguém. Mas ninguém vê a PLB aparelhar ou conduzir de forma leviana as coisas. Cada um é dono de si e sabe. Portanto, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade que o plenário da casa nos abre, porque nós realmente não pedimos o direito de usar a tribuna, mas a gente queria registrar, sim. Porque em 2014 nós não registramos, não exploramos. E a categoria, senhor presidente, não compreendeu quando a gente ganhou da decisão. Por isso que, quando a gente ganhou agora, disse, nós vamos explorar, sim. Vamos fazer como os políticos fazem, que abre uma torneira num povoado, faz um cartel de inauguração. Então, esse ano a gente quis fazer diferente. Pode até coincidir com o campanha, não estou nem preocupada, viu? Eu ainda não tenho nem o meu candidato ainda. Ainda eu vou pensar em quem eu vou votar. Mas, no entanto, eu quero dizer que... Não, é sério. Eu sou do PT e votarei em alguém que não é do PT, mas outro vai ser do PT. A depender do que Valério me orientar, eu vou querer as orientações dele, porque ele, para mim, é um homem digno. E eu gosto muito dele. Quero dizer que a categoria continua unida, embora massacrada. Teve uma professora, senhor presidente, que ficou com R$145 de salário, viu? 145, digo e provo. Ninguém nunca viu os professores se negarem a repor a...
Professora, para concluir, porque o regimento
é... Para concluir, eu gostaria de pedir a todos vocês que...
Já está concluindo, galera.
Peça que a nossa negociação, não tendo, e a gente quer dizer a todos os pais, nada devemos porque nós não recebemos. Então, nada devemos de aula. Quem deve é o município e que seja... E que se haja com o Ministério Público na obrigação do José Dias. Obrigado mais uma vez.
Ainda passou 2 minutos.
Eu convido.
Vamos para o grande expediente, hein? O colega Valério cedeu os 10 minutos à professora Esmeralda.
Marco Alexandre, a mesa está. Não, 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 não. Não,
senhor presidente, colegas vereadores, público presente, saudando a imprensa, em nome de Salles, em nome de Nininho, em nome de Manuel, da equipe Chico Sabe Tudo, saudando a classe da educação, em nome de Felipe e Esmeralda, que os representa, meu amigo Ivanildo, sejam todos bem-vindos. Uma pauta um pouco variada hoje devido à minha ausência na última terça-feira, na qual eu justifiquei e faço questão de justificar aqui. Eu estava trabalhando, estava até programado para sair às 9 horas para estar aqui, mas, de surpresa, o novo presidente da empresa, da chefe, chegou lá e solicitou uma reunião e eu não pude estar aqui presente. Bem, aproveitando a presença dos educadores aqui na casa hoje, eu já tinha um assunto aqui em pauta a respeito disso, e aproveitando a presença de todos os colegas, como todos sabem, nós somos aqui os interlocutores do povo, né? E nós temos aqui hoje uma reclamação da comunidade de Riachão, que vem se ressentindo de um grande problema que nós temos no município, que também é um problema que eu tenho certeza que aflige os educadores, que é a questão do multiferiado. Nós tivemos aqui, há alguns anos atrás, a promessa do governo da doutora Vilma em exterminar o multiferiado do município de Glória. E, infelizmente, a gente não conseguiu esse intento. E a gente devia, se analisarmos a dificuldade do professor em ter que lidar com duas classes distintas, dois conteúdos distintos, numa mesma sala de aula, ou até três, não é isso? Quatro, com alunos de séries distintas, numa mesma sala de aula, numa mesma aula. Sinceramente, eu acredito que o aproveitamento não é satisfatório para os alunos. E por mais que o professor se aplique, se desdobre em tentar passar esse conceitos, esses conteúdos, ele não consegue fazer a contenta. Então, essa comunidade que nesse momento faz essa reclamação, ela faz uma reclamação que é comum a várias outras comunidades do município. E eu acredito que, assim como a prefeita tinha esse intento em mudar essa situação, esse panorama, certamente ela devia ter um planejamento para isso. Se ela tem a intenção de fazer e começou a fazer, certamente ela tem um planejamento para isso. Então a gente queria do governo atual que se empenhasse em ver uma forma de isso acontecer também. Porque eu tenho certeza que é uma preocupação comum a pais, a alunos e a classe da educação. Então é o mesmo objetivo que poderia ser estudado por todos e chegar a um consenso, chegar a uma forma de se resolver essa situação. É, a comunidade pediu para trazer isso até os senhores e pediu para dizer que vai se mobilizar para isso. Que vai tentar de alguma forma se mobilizar e ver o que é possível fazer com relação a essa situação. Eu acredito que, e peço também o apoio da classe da educação com relação a esse assunto. Outro assunto referente à educação, que também estava em pauta, eu soube ontem, Esmeralda, dessa decisão. Fico feliz pela decisão, não por ser dada a vocês o direito de fazer a greve e dizer que essa greve era justa. Fico feliz pela questão da justiça. Sei que é justo. E a gente fica feliz quando a justiça trabalha de forma correta. Quando a justiça decide em prol do que é correto. Né? E advogado, Valério, e juiz, ele consegue escrever grego usando português. A gente não entende praticamente nada do que está escrito aqui. Né? Então, a presença de Esmeralda na tribuna para esclarecer toda essa situação é algo indispensável, né? A gente até precisa agradecer e dizer aos colegas dessa questão da democracia de autorizar, né? Os colegas estão de parabéns por isso, porque é também do interesse dos colegas saber o que realmente aconteceu. E eu queria, inclusive, aproveitando sua presença, melhor, agradecer o convite da inauguração. Foi o meu horário de trabalho. Eu jamais me furtaria em deliciosamente compartilhar com vocês a feijoada, mas infelizmente eu não pude estar presente devido aos motivos do trabalho. Né? E com relação ao que Vossa Senhoria falou aqui sobre, às vezes, pensar, né, em deixar de ser o certo e fazer o que é errado, porque a gente tem visto tanto que o errado é quem está se dando bem sempre, mas a gente não pode perecer, não. A gente tem que estar sempre de cabeça erguida e não pode abrir mão da nossa dignidade. E que também é digno e faz parte dessa dignidade votar. Porque quando Vossa Senhoria falou aqui sobre o não votar, eu fiquei pensando, se os educadores que são formadores de opinião tomarem a decisão de não votar e deixar a decisão para aqueles que não têm conhecimento, a gente vai estar muito mais ferrado do que a gente já está. Então, na verdade, o que eu peço a Vossa Senhoria é que formem cidadãos que tenham essa consciência na hora do voto, porque só nós mesmos é quem podemos mudar a situação que a gente se encontra. Coronel Valério José, não sei se Vossa Excelência percebeu, nós hoje estamos sem o relatório semanal. Assim que eu cheguei aqui, eu tive a notícia de que só a base iria receber o relatório semanal das atividades da Secretaria de Infraestrutura. E a gente reclama desse tratamento desigual, porque o relatório acaba nos ajudando a não fazer críticas aqui. Porque se a Secretaria está fazendo alguma coisa e a gente recebe o relatório, a gente sabe que ela está se movimentando e alguns problemas que o município tem estão sendo resolvidos. Na medida que a gente não recebe, nos veste a tribuna para cobrar, para criticar, né, e fazer o papel que a gente deve fazer de fiscalização aqui na casa. Um outro assunto que também faz parte da minha pauta, fazia parte da pauta passada, é um assunto comum a todo o município nos últimos dias, que é as festas de Santo Antônio. E eu trago à tribuna o sentimento da população, o sentimento da comunidade católica, e o sentimento do Gloriense. Nós estamos presenciando a morte lenta de uma tradição. E para esse prefeito, é uma vergonha ficar na história como prefeito que acabou com uma tradição de décadas dentro do município. Porque a desculpa da crise não existe. Não só existe crise para o município de Glória, existe crise para o país inteiro há muito tempo. E além disso, ninguém está cobrando, a municipalidade, as pessoas não estão cobrando banda cara, não estão cobrando banda de renome nacional e internacional, não. A comunidade está cobrando a sua tradição. Há décadas assim, nós temos 13 dias de festa. Mas o 13 dias de festa não quer dizer que são 13 dias de banda milionária, não. Nós temos aqui uma história de 13 dias de festa, onde nesses 13 dias tem eventos culturais, tem manifestações culturais do município, como quadrilhas, enfim, várias outras manifestações que fazem parte da cultura de Glória. Quando eu soube que só iam ter 4 dias de festa, eu imaginei que eram 4 dias de banda. Mas não, é 4 dias de festa, de barraca. Quer dizer, do dia 1º até o dia 7 não tem nada em termos de festa de largo. Que era uma oportunidade de algumas pessoas que, num momento tão difícil que nós estamos passando pelo país, ganhar um pouquinho do seu, de dinheiro para manter a sua família. Mas aí, Valério, o que é que acontece? Vai ter festa a partir do dia 7 e vai cobrar R$300 numa barraca. Uma taxa de R$300 para uma barraca. O cara vai botar uma barraca para vender 4 dias e vai pagar R$300 de taxa? Isso é um absurdo. E o pior, em governos anteriores, metade dessas taxas eram destinadas à igreja. E hoje nem isso. Um centavo dessas taxas não vão para a igreja. O que o povo reclama? Tudo bem, temos só 4 dias de banda, que o país está em crise, o município está passando dificuldades, que tivesse o pátio pronto com as suas barracas, com as pessoas que usam desses 13 dias para ganhar algum dinheiro, na única festa que tem do município, tivesse as barracas, tivesse sonhos, só tivesse as bandas nos 4 dias. E por que não dar oportunidade aos artistas do município de Glória? Nós temos várias bandas aqui que poderiam hoje ter essa oportunidade de mostrar o seu trabalho na festa de Santo Antônio. No ano passado teve quadrilha dos idosos. No ano passado teve várias outras manifestações culturais. Durante isso não tiveram banda. As comunidades vão se deslocar nos dias 1º até 7, vai para missa e depois... Ninguém está aqui querendo que o governo gaste milhões de reais, até porque nosso município precisa de outras coisas, que vai demandar recursos. Mas o pior é não fazer nenhum dos dois. Trata a classe de educação dessa forma, não gastando aquilo que deveria gastar. Não faz o que o município precisa. A população está insatisfeita. E aí ainda comete o crime de fazer morrer a tradição de décadas de um município que é uma tradição de Santo Antônio. Sinceramente, colegas, eu sei que Vossa Excelência já tem saudade da doutora Vilma. Vai acabar a oposição sentindo também saudade da prefeita. Porque Vossa Excelência, eu já sei que estão sofrendo com isso. Já tem saudade, tem gente que nem dorme tanto saudade. Agora, daqui a pouco, a oposição vai sentir essa saudade também. Infelizmente, é o que eu tenho a dizer. Ser ruim por ruim, deixava ela. Era melhor ela ainda. Porque, sinceramente, a gente não pode assistir atontamente o descaso, a desorganização do município, o desrespeito a esse município e ao seu povo. É preciso que Vossa Excelência tome uma atitude. Já que tem mais contato com o governo,
sensibilizar o governo. Nós não queremos um ditador aqui, não. Nós queremos um prefeito que seja do todo o povo e que respeite o povo e suas tradições.
É, companheiro. Alex, de certa forma, a decisão do governo municipal com relação às barracas, na verdade, ela é uma decisão ditadora mesmo. Aí você fala o seguinte: se não quiser colocar barraca, outros querem, né? Segundo o barraqueiro que passou para mim uma mensagem, ano passado é interessante, foi mais noites e aí cobrava apenas R$150 a taxa. Aí diminuiu as noites e aí aumentou em 100% a contribuição. Né? Então a gente sempre fala aqui, até os nossos colegas da situação, se diz que esse momento de festa de Santo Antônio é o momento onde o pessoal ali, sempre com as barracas, vai ganhar o seu pão, né? O seu trocadinho. E dessa vez está difícil. Imagine alguém colocado, Agindo, um isopor com uma cerveja, você tem que pagar R$100. Olha, imagine, que situação é essa? Né? Então, assim, é lamentável, companheiro Alex, que isso está acontecendo. E é uma decisão, de certa forma, arbitrária, que não foi conversado com os barraqueiros. É isso e pronto. Se não quiser, alguém quer. Então, é lamentável, assim. E para mim, isso merece até uma moção de repúdio, porque o governo municipal, de certa forma, não está valorizando os artistas locais. Nós temos muitos artistas, infelizmente. 13 noites daria para colocar, cada noite, pelo menos um momento ali, 3 horas, para a gente dançar um forrozinho e aí valorizar o filho da terra. Mas, infelizmente, isso é lamentável.
Colega Valério, eu ainda vi nas redes sociais alguém querer dizer que isso estava acontecendo porque o padre não permitia. E eu fui procurar saber, o padre em momento nenhum se envolveu com a festa de Largo. O padre deixou claro que é responsável apenas pela festa católica e que ali ele poderia responder. Mas que a festa de Largo não, podia ser 13, 20, 5. Aí quem resolve isso aí é a prefeitura de sua organização. Na igreja ele manda, mas lá fora não. E outra, nós estamos numa festa junina. Cadê o forró, Valério? Ninguém vê, não, uma banda de forró. Na festa junina. Quer dizer, mais uma tradição, agora uma tradição nordestina secular está sendo desrespeitada. Então, sinceramente, um desrespeito, para mim, é uma decepção do que está acontecendo com relação a essa festa de Santo Antônio. Eu queria chamar a atenção e parabenizar o colega Edmilson pelo projeto de lei que dá nome à rua Humberto Alves. Edmilson, Vossa Excelência foi muito feliz, foi um grande cidadão gloriense que merece, sim, essa homenagem, o Humberto de Chiquinho, como todos conhecíamos. Com relação ao projeto de lei dos convênios, a gente já começou agora há pouco, né? E logo quando eu entrei aqui, Edmilson, eu estive num seminário para aprender como era o funcionamento, para ter mais conhecimento, e o palestrante disse que quando você assina um projeto de lei autorizando o prefeito a fazer convênio com entidades, com o governo, você praticamente está dando a chave da Câmara a ele. Só que nós sabemos as dificuldades, o próprio colega Zé Manuel Braz coloca que quando às vezes aparece um convênio de última hora, não tem tempo hábil para ver essa casa ser analisada. Devido a isso, a gente sempre vem aprovando esses projetos. Não vai ser diferente, só pedir que fizesse algumas correções. Outra coisa que eu queria chamar a atenção, tem um mês que nós estamos com a LDO na mão, e é preciso a gente começar a discutir essa LDO para que a gente possa aprovar no tempo correto, que é até o fim desse primeiro período legislativo. Lembrando, e eu queria aproveitar a presença dos professores, no dia 28 nós vamos ter um ato aqui na Praça da Juventude contra a privatização da Chesf e Eletrobras. É indispensável a presença de vocês, é indispensável a presença dos alunos, da juventude, e a gente pede que vossas teorias sejam multiplicadores desse convite, e desde já deixo o convite para todos. Como na semana passada não tive presente, eu quero aproveitar o ensejo e parabenizar meu colega Coca pelo seu aniversário, Coca. Tudo de bom para você, muitas felicidades, que Deus lhe abençoe, e que a gente possa trabalhar muito por esse município.
me desculpar com minha querida Dilma aqui, que eu não pude fazer parte da... não podia vaquejar daquela que organizou no último sábado, devido ao meu horário de trabalho, mas parabenizar pela organização, parabenizar a Nininho aí pela organização lá da Copa Natixaba. Essa semana tem sido meio complicada para mim com relação ao trabalho, mas certamente vou prestigiar o seu evento lá na Natixaba qualquer fim de semana dele. No mais, eu quero desejar a todos que nos ouvem online, todos nos assistem agora, né, também online, está sendo transmitido em vídeo. Desejar a todos os colegas vereadores, a todos que nos presentearam com a presença de vocês hoje aí, muito obrigado. Que tenham uma boa semana, que Deus nos abençoe.
Acabamos de estar com o vereador Marco Alexandre, a palavra para o nosso último.
Se precisar, usarei meu tempo de líder.
Valeu, José Souza, uma palavra. Paulo Lopes de Oliveira.
Senhor presidente, eu vou passar com o expediente, vou usar o tempo de líder no final do meu expediente.
Daniel Valefácio. Marcelo Gomes de Araújo.
Palavra. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, saudar aqui a todos da educação, em nome de Celito, espero estar saudando a todos que se faz presente aqui nesta casa. Queria também cumprimentar, em nome de Valinho da UM, espero estar saudando todos os amigos do Oriente, assim como também a equipe do Chico Sabe Tudo, Salles, Inofá, espero estar saudando a todos que fazem publicidade, que faz a imprensa falar de escrita no nosso município. Gostaria de começar minhas palavras falando sobre um torneio beneficente que tivemos no último sábado, na oportunidade, o nosso amigo Coca estava presente. Me desculpar com a Edilma, porque não tive como ir até a Gravida 5 na vaquejada, mas dizer que foi um final de semana bastante atípico, e um final de semana eu também aproveitei no povoado Pôr da Serra, Coca, para também olhar algumas coisas naquela comunidade. Fui ao Pôr da Serra para o torneio beneficente, ao qual fiz questão de colocar as minhas avixabas para participar daquele torneio. Torneio esse que visava ajudar a senhora Andréa lá do Agradouro, mas também aproveitei aquela visita no Pôr da Serra para ver alguns amigos e para também solicitar dos amigos alguma melhoria naquela comunidade. Assim como requerer, assim como pedir opinião às pessoas, sugerindo que essas pessoas me dissessem também o que queria para aquela comunidade. Assim como também visitei o povoado Torquato, tem alguns amigos no Torquato, também sugerindo dessas pessoas que me dissessem ou me desse alguma... Isso é o mandato onde eu busco também opiniões nas comunidades, das pessoas, para que as pessoas também possam assim estar dizendo das dificuldades, ou até eu penso em colocar um requerimento, um projeto para aquela comunidade, mas também ouvindo também aquelas pessoas que têm, até têm bons pedidos, que têm assim umas ideias boas. Então, Pôr da Serra, Torquato, também fico feliz pela equipe da Embasa, juntamente com a Secretaria de Infraestrutura, o prefeito Davi, estar presente no Logradouro, mais precisamente na Gravida 1, onde nós buscamos a melhoria daquela região também, que é o abastecimento d'água. Então, nós sabemos que o povo do Logradouro ainda não tem água encanada, e fruto da reunião, fruto do que tivemos aqui, do que debatemos com a Embasa, e aí nós tivemos o comprometimento da Embasa para a realização tanto da água do Logradouro, como também da água aqui de Dona Bill, aqui em Glória. Queria também falar sobre a Glória 5, sistema simplificado de água, onde a equipe toda foi também para a Glória 5. E o bom que já está sendo discutido, o bom que está sendo tomado algumas decisões rápidas para que também seja feita a correção daquele sistema de esgoto simplificado na Glória 5. Então, é de certa forma a busca para melhoria em áreas que ainda precisa do Poder Executivo estar atuando. E eu fico feliz que essas obras venham rápido, tanto a rede de esgoto, tanto como o projeto Alumiar também da Agrovida 5, que é um melhoramento na questão da troca de lâmpadas de LED, que vai beneficiar aquela comunidade com um custo menor de energia. Então, são coisas, são questões que só engrandece a administração e que faz assim com que o município possa estar crescendo, de certa forma, levando aquilo que ele não tem. Eu falei aqui em outras reuniões passadas que a minha conversa com o executivo, a minha conversa com a secretária Paula, assim como o prefeito Davi, é que busque priorizar regiões que ainda não foi atendida. Regiões que não foram atendidas, eu digo, tem regiões que precisa de quadro de esporte, tem regiões que precisa de calçamento. Nós estamos sendo contemplados no nosso município praticamente com quase 10 agrovias a ser calçada, todas emendas do deputado Mário Júnior. Então, nós sabemos que a Quixaba é tudo para o óbito de Quixaba Valério, mas também tem um requerimento para aquela comunidade, assim como Vossa Excelência tem, e nós sabemos que pela Quixaba, assim, comparando com os demais municípios, nós sabemos que a Quixaba sai na frente com algumas obras. Algumas realizadas, outras a ser inaugurada, mas tem povoado que não tem nada, tem povoado que não tem uma quadra de esporte, tem povoado que não tem um calçamento. Então, a minha busca, a minha prioridade é apresentar requerimentos nessas regiões que não tenha ainda sido feito nada pelo governo. Então, digamos assim, fazer um pouco em cada povoado. É a estratégia de estar apresentando requerimento, solicitando do governo para que esteja feito essas melhorias. Dessa forma também, hoje aqui estou repetindo dois requerimentos, que é solicitando uma quadra de esporte para o povoado Queimadas, também povoado, tendo aquele povoado que ainda não tem assim, uma obra de grande escalão, mas começa apresentando uma quadra de esporte e espero também que seja, venha logo também calçamento e assim a pavimentação também em outros povoados que ainda não tem. Dessa forma também estou repetindo o requerimento aqui hoje, que um calçamento lá no povoado Quixaba, que é um requerimento repetindo porque tem um ano que apresentei. Nós temos aqui uma regra interna que a cada ano nós repetimos os requerimentos. Então estou reapresentando esse requerimento para o povoado Quixaba, que é um sistema de posteamento e calçamento ao lado do campo de futebol. Então, estou priorizando regiões, repetindo os requerimentos anteriores, mas priorizando apresentar requerimentos e pedidos para comunidades que ainda perceba que precisa de algum melhoramento. Então, por hoje é só. Muito obrigado.
De acordo com a minha chamada aqui, eu esqueci do companheiro Adnilson. Pulei. Com a palavra Adnilson Pontes da Silva. Peço desculpa.
Bom dia a todos e a todas. Quero aqui sempre estar agradecendo ao meu bondoso Deus, ao nosso bondoso Deus, por mais uma sessão. Quero aqui cumprimentar, em nome da mesa, todos os vereadores. Quero cumprimentar a imprensa, Inoflar, RBN, Salles e Chico Sabe Tudo. Cumprimentar e ao mesmo tempo abraçar Ivanildo, Valinho, Cícero. E aqui, iniciar minha fala já agradecendo a um convite que estive no dia 16/5, onde participou Valério, Marcelo, sobre o fórum da eleição dos representantes da sociedade civil para instituir a Comag, o corpo eleitoral do fórum. Também quero agradecer o convite da PLB Sindicato, onde inaugurava a sede do sindicato, e lá tivemos uma deliciosa feijoada, e agradecer a todos que fazem parte do sindicato, aos professores que estavam. E nesse ano, eu quero não fazer uma retificação, mas como nós estamos online, a professora Esmeralda falava muito de CIOP. Eu acho que o pessoal não sabe o que é o CIOP. CIOP é um sistema de informação sobre o orçamento público em educação. Isso é bom que as pessoas, pelo menos, entendam. Aí, no domingo, no sábado, após sindicato, foi uma vaquejada na Agrovila Jusante 5, onde lá também tivemos não só uma área de lazer, mas uma reunião entre todos aqueles vaqueiros, e lá se debate política também, porque em toda localidade a política é impregnada no nosso sangue. No domingo, fomos com a comitiva para a inauguração dos portos artesianos, a Lagoinha e Lagoinha, onde lá todos os vereadores, esteve presente Paulo Gomes, esteve presente Beto, esteve presente Gilmar Pereira, Fabiano, e lá foi dado a palavra para que usasse. E eu usei de uma forma, porque esse esforço artesiano, eu falei que, primeiro, existe um requerimento da Câmara, onde é aprovado, depois provoca ao prefeito, através desse requerimento, ir atrás do deputado, e lá ele consegue esses postos. E aí, também, uma pessoa da localidade, mais de 82 anos, comentou que nunca tinha dado um deputado naquela localidade. E eu fiquei pensativo. Aí fala-se de política. Pessoal, hoje existe a política e a politicagem. A política é a ciência ou a arte da administração com sua organização. E a politicagem é aquela em que as pessoas utilizam de meios para se beneficiar individualmente a um grupo. Aí você me pergunta, por que você está falando sobre isso? Porque estamos a próximo de uma eleição onde eu vi nas redes sociais reunião de lideranças de uma parte da oposição, onde ele já colocava, trazia as pessoas e colocava nome de deputado, deputado estadual, deputado federal. E aí eu fiquei me perguntando, será que isso é o correto? É trazer pessoas que nada fez pelo nosso município, que nada botou nem uma agulha no município, e aí vem, pega os votos e depois traz o que para o nosso município? É isso onde eu usei a política e a politicagem. Eu acho, senhores, que as pessoas devem refletir muito. Quando Esmeralda falou que não sabia nem quem votava, eu sorri, não foi achando, não. Foi porque eu acho que o nosso país hoje, a coisa está tão feia, que as pessoas não sabem nem quem quer votar. Até porque, dentro de uma semana, 5 aumentos de combustível. 5 aumentos. Aí você fica perguntando. E hoje? Quais são as nossas situações? É por isso que eu digo, vamos pensar muito, vamos refletir. Porque a reflexão hoje, a reflexão é a melhor coisa para que nós podemos trazer algo para o nosso município. Porque não adianta as pessoas virem aqui, um grupo de oposição, que hoje eu acho que tem 4 grupos. Não sei quantos deputados vai chegar aqui para pedir. Vem, às vezes, não tem nenhum contato com o eleitor, mas leva o voto, como aconteceu há 2 anos atrás. Aí por isso que eu quero que o povo de Glória reflita, que a reflexão hoje é a melhor arma que nós temos. Eu quero dizer também, que eu sempre falo nessa tribuna, pela minha indignação de estar iniciando a ser político e já sentindo alguns entraves, obstáculos, né, que está existindo. Mas um evangélico, nós conversamos, um evangélico disse, Senhor, se o Senhor não quiser ser político, vai vir um pior, com coisas piores, para suceder o seu lugar. Assim, continue, que eu, vou lhe ser sincero, lhe admiro e continue sendo político. Aí eu digo, eu espero que um dia essa situação mude e que nosso povo tenha realizado o sonho tanto esperado. Posso não estar vivo, mas eu creio que meus filhos, meus netos estarão. Obrigado a todos.
Acabamos de ver pela vereador.
Tinha um pedido aqui do da militância de natureza, Monteiro. A representação de origem indígena, tradicional, cultura e ciência integrada, vem por essa agradecer sempre tudo a Deus e vossa semelhança, em geral, por tudo em especial. No último 19 de abril, dia do índio e exército brasileiro, todas as origens religiosas e culturais em geral, por grande realização de eventos supracitados na sede de Glória em 3 pontos. Igreja Católica, solene missa, atração cultural de origem indígena, Praça da Juventude e jantar no Centro de Recuperação Evangélica. Grato, representação e organização, Monteiro.
Acabamos de ver do vereador Admilson Fonseca Silva. Com a palavra, já passei, Marcelo também falou. Fabiano Sá de Oliveira.
Bom dia a todos vocês. Primeiramente, agradecer a Deus, né? Mais um dia de vida, mais um dia aqui à frente da Câmara Municipal de Glória. A todos vocês, sejam bem-vindos aqui à nossa Câmara Municipal. Cumprimentar aqui ao público presente, a vocês que estão nos ouvindo e assistindo o sistema online aqui na nossa casa, senhor presidente Gilmar Pereira, novos colegas vereadores, público aqui presente. Fala um pouquinho, também recebi, general, o convite da feijoada. Infelizmente eu já tinha uns compromissos agendados e não pude ir, mas certamente, quem sabe numa próxima estarei presente. Dizer também que vocês podem contar com o vereador Fabiano. Espero que o mais breve possível o nosso prefeito abra aí mais uma janela de conversa para que possa estar chegando a um acordo entre vocês e a prefeitura, para que possa, se não possível, o que vocês querem, e também se não possível o que a prefeitura quer, mas que chegue a um acordo em comum que possa estar bom para ambas as partes. Cumprimentar também aqui a imprensa, né? Salles, Manuel Alves, Chico sabe tudo, as lideranças indígenas Monteiro e o amigo ali, Genelson. Parabéns também de nos falar, dizer que sábado ainda tem um compromisso lá com o Nino lá na Chapa. Estou entendendo um dos motivos que eu não pude participar lá da feijoada. De ali no Clark Chaves, parabéns pelaquela Copa que a gente está fazendo aquele evento. Tivemos lá junto com a equipe do Brejo, dando uma foto aos jogadores lá daquela região. É, domingo tivemos, ver também aqui a Dilma, que infelizmente não deu também para ir participar da sua vaquejada. É, no domingo tivemos lá no Brejo, né, na minha comunidade, a inauguração de mais dois portas brasileiras, que é de grande importância para ali para os criadores, porque a seca lá é muito grande, então o criador, o homem do campo, vive da criação, da produção. Então lá naquela região, na região da prefeitura, teria que deslocar vários e vários carro-pipa e ter muita despesa. Com essa perfuração de lá, a prefeitura consegue economizar um pouco mais. E aí, quem sabe, essas medidas que vem acontecendo aí, posso entrar em um acordo com vocês da PLB, para que possa fazer aí, porque sabemos que o professor é quem faz nós, cidadão. Como eu também sou um professor, abraço a causa de vocês aí, que possamos, o mais breve possível, serei também falar com o prefeito, para que veja a possibilidade que possa sentar com vocês, abrir um diálogo, para que possa deixar a categoria aí feliz, a prefeitura também, na sua possibilidade, deixar a população, para que os nossos alunos não possam mais estar passando pelo que passou agora no início do ano. Agradeço aqui a presença de todos vocês. Venham mais vezes, assim que puder. A todos um bom dia, uma ótima semana. Muito obrigado.
Acabamos de ouvir o vereador Fabiano com a palavra de Ivara Luiz Melo.
Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas vereadores, público aqui presente, quero aqui, em nome de Celito, quero estar saudando todos os professores, a professora Esmeralda, que faz a PLB, e os representantes indígenas aqui. Eu vi entrar aqui rapidamente, saiu Fonso, não foi? Fonso do Brejo, ele esteve aqui rapidamente, mas parece que já saiu. E quero estar saudando a imprensa aqui, em nome do site Chico Sabe Tudo, do Salles, e finalmente todos que se fazem presente. Meu amigo Bastião, que está ali, que está vindo já repetidas vezes. E dizer, professora Esmeralda, que eu acredito aqui, fazendo as palavras do ex-colega Fabiano, eu acredito que o prefeito é uma pessoa jovem, uma pessoa que deve fazer essa reavaliação desse reajuste, dessa compensação para o professor, porque sem educação você não muda o mundo. Eu acho que é o fator primordial. Eu sempre tenho colocado aqui, nessa casa, que para mim existem três fatores de desenvolvimento. Se você não trabalhar esses três fatores, dificilmente você vai ter uma região desenvolvida. Primeiro, você tem que ter estrada. Segundo, você tem que ter energia elétrica. E terceiro, você tem que ter educação. Então, se você não tiver essas três coisas, você não consegue evoluir e fazer o crescimento e desenvolvimento de uma região. Então, acredito que o senhor prefeito é um rapaz jovem. Eu tenho mantido alguns contatos com ele. Agora mesmo, recente, tive um contato apresentando a ele um requerimento de abertura de um posto, de um bebedouro público aqui no começo do raso, na nossa região, da Serra para lá, na região do Muquém, onde aquela área está totalmente descoberta. E ele, rapidamente, com muita agilidade, fez essa canalização. Onde fizemos a visita com duas pessoas do governo, com o secretário Giovanni de Boa e com o funcionário Sobrinho, e já estamos aguardando, colega Alex, a presença do prefeito, que está, acredito que ainda está em Salvador, mas deve estar chegando hoje, né? Já chegou, Paulo?
Está
em Brasília. Mas eu acredito que da manhã em diante nós providenciaremos o mais urgente possível é socorrer essa emergência que está acontecendo naquela área, porque as chuvas foram muito poucas e os reservatórios já secaram e o gado está totalmente sem o bebedouro, certo? Então nós vamos utilizar um poço artesiano da comunidade Muquém de Cacá para fazer o abastecimento de uma barragem, de um poço, de uma coisa que vai ser sendo feita, para receber essa água para os animais. Então, eu acredito que nós devemos levar essa conversa, toda a base, para que a gente possa discutir melhor essa situação do professor, para que ele possa sensibilizar o prefeito, para que possa ver alguma abertura, alguma janela, como diz o colega Fabiano, certo? Então, eu acredito...
Conselho na parte, por favor.
Pois não, colega.
Dodivaldo, gostaria de parabenizar a Vossa Excelência por Vossa Excelência colocar em pauta um pedido de Vossa Excelência, que também é um pedido de muitos do nosso município que ainda não tem água, justamente falta em alguns povoados ainda até água para beber, como também água para os bichos, para os animais. Então, eu tive no povoado Muquém, na última campanha, e pude ver também ali a grande preocupação daquele pessoal sem água para os bichos. Então, Vossa Excelência abordou aqui um assunto bastante importante, ao qual quero parabenizar por buscar também melhoria. Vossa Excelência sabe mais do que ninguém aquela área, conhece bem de perto, assim como também Paulo Gomes, e é uma região que precisa de investimento, tanto com o poço artesiano, como também melhorias para o abastecimento de água para os animais. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência, muito feliz em ter colocado isso, ser querido do prefeito. Muito obrigado.
Tá certo. Obrigado, colega, pela participação. Então, veja bem, colega, amiga Esmeralda, eu acredito que nessa conversa, nós devemos, a próxima conversa, ao retorno do prefeito, nós deveremos levar essa conversa para que ele possa realmente rever, analisar e rever toda essa situação para o que puder ser feito a gente fazer. Depender aqui da nosso apoio, do nosso voto, a gente vai votar, vai fazer tudo aquilo que realmente seja possível, esteja dentro das possibilidades, para que possa realmente a gente contornar essa situação do professor. Tá certo? Eu agradeço muito a sua presença, a presença de todos. Deus queira, Esmeralda, que esse mesmo desembargador possa pegar o projeto que nós estamos pedindo de volta ao Reut, que Paulo Afonso levou, quer dizer, de Paulo Afonso, mas foi a própria justiça, e que possa devolver esse Reut para que possa realmente dar esse retorno do direito que Glória tem também. Tá certo? Então, eu acho que a justiça também, essa justiça que fez essa determinação, que lhe deu esse parecer, que possa também dar o mesmo parecer, que o Brasil precisa de justiça. Na verdade, precisa de educação e precisa de justiça. Eu já coloquei aqui em outras falações, se você já pensou, se todo mundo tivesse a compreensão, a idoneidade que tem o vereador Dojinho, sua esposa e seus quatro filhos, com a educação que teve, ou seja, não precisava ter o delegado, não precisava ter o juiz, porque não tinha questão, não tinha desavença com o mundo. Então era muito bom. Eu acho que não tem outro apelo se você não investir na educação para que a gente possa ter um mundo diferente. Tá certo? Então eu quero agradecer aqui a presença de todos e dizer que com o retorno do prefeito, nós vamos ter essa conversa, vamos conversar e vamos buscar toda e qualquer forma para que possa realmente ele começar a abrir essa janela que o colega Fabiano falou. Então, quero agradecer aqui a Tico, que acabou de chegar também, fazendo a Rádio Bahia Nordeste, certo? E dizer a todos que sejam bem-vindos a essa casa, que é a Casa do Povo. Muito obrigado.
Senhor presidente, pela ordem.
Estou de ordem.
A nossa delegada da PLB, Esmeralda, pediu para
justificar aí, ela vai ter que se retirar agora, tem uma audiência em Paulo Afonso, com o prefeito, mas desde já agradeceu aqui aos vereadores pelo espaço, né, e Esmeralda, estamos sempre de portas abertas aqui para os professores.
Vereador José Roberto Santos.
Bom dia a todos e a todas. Aqui quero agradecer a Deus por mais um dia de vida. Quero aqui registrar a presença da imprensa. Chico Sabe Tudo, Rádio Bar Nordeste, Reginaldo Alves, presença de Tico, diretor da Rádio Bar Nordeste. Está aqui a presença do nosso amigo Valinho. Em nome de João, Sábado, toda a classe dos professores. Quero aqui, senhor presidente, me justificar, colegas vereadores, presidente da mesa diretora, a minha ausência na semana passada, onde eu fui a Aragaju para fazer um exame de vista e não pude participar. Eu também quero pedir desculpa aqui à PLB, e agradecer pelo convite, e não pude participar também, porque eu estava em viagem, estava viajando, e não pude aqui participar lá da inauguração da sede da PLB. Também quero aqui agradecer a família do seu Apolônio, a família de Fonso, a família do seu Anísio, Leão, onde pelo acolhimento, pela recepção que eles me ofereceu no domingo passado. Quero agradecer também a Deus por me conceder e nós, colega Pão, ter tirado mais, minimizar mais a seta do nosso sertanejo daquela região. Quero agradecer também aqui ao meu amigo, irmão, companheiro Paulo Gomes, por não ter nos prestigiado no domingo, o colega Missão de Doutor, Fabiano, meu colega e irmão Paulo Gomes, e Gilmar Pereira, e os que não foram, mas a gente fez o convite. E lá deu para os colegas notarem a satisfação daquela população em receber aquela grande obra, colega Dorinho. Deus tem escrito, escreve certo por linha torta. E meu discurso vai ser no momento que tiraram o mandato do colega Paulo Gomes, eu assumi na vaga dele, o mandato de Paulo Gomes se transformou em dois, e quem ganhou com isso só foi o município, porque domingo nós entregamos dois postos, mas eu já tinha entregado mais um, e tem mais três para nós entregar. Colega Dejinho, naquela população, naquelas localidades lá onde nós entregamos, o município abastece com carro-pipa, onde cada criador tem direito a uma carrada de água, mas eles, quem tem 20, 30 carradas de água, vende 2, 3 botes, deixava de fazer a feira para comprar mais uma carrada de água. E naquele momento, nós tiramos, amenizamos mais, menos sofrimento para aqueles criadores daquela população. E aqui quero agradecer o deputado Mário Negro Monte Júnior, agradecer o prefeito Davi, porque foi empenho, foi esforço daquele deputado, é o deputado que tem compromisso com o nosso município, junto com o prefeito, onde o colega Missão frisou muito bem, que é o vereador que provoca o prefeito, o prefeito provoca o deputado provoca o presidente e a obra chega ao nosso município. E o colega Missão frisou também que esses deputados que estão vindo de fora aí, a gente tem que ter muito cuidado. Porque ninguém... A eleição é em 4 anos, a gente nunca viu um deputado aqui na nossa região. Nenhum. Eu desafio qualquer amigo da região que diga que um deputado compareceu à sua residência e trouxe benefício aqui para o nosso município de Goiás. Mas o nosso deputado quase toda semana está em nosso município. Só esse mês já foi duas vezes lá no Raso da Gadarena entregar dois cursos artesianos e acabando com a sede dos criadores e daquelas criações que vivem ali, colega do Aguinho. As vossas experiências lá de parabéns, eu tenho certeza que nós logo em breve vamos inaugurar lá o seu bebedouro. E como nós aqui já estamos falando aqui de água, aqui toda semana, essa semana não sei, não foi falado da água e critica o governo municipal, aonde dizem, usa a tribuna para dizer que o governo nega água ao povoado Logradouro. Eu acredito que toda a base pegou um relatório, colega vereador. É abastecido no povoado Logradouro 185 carradas de água mês. Está aqui no relatório. 185 carradas de água. E eu ainda uso a tribuna aqui para dizer que o pessoal, que o governo municipal não dá água àquele povoado. Então está aqui o relatório mês. 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 Então, a gente aí sempre digo que a gente tem que tomar cuidado, às vezes. Até que um pouco de polêmica aqui, uma semana dessa aí, entre eu e o colega Alex, da denúncia que faz. E a gente não procura saber onde é que está o erro e saber quem é que está certo. Porque na localidade de Logradouro não existe. As quantidades de casa lá são pequenas. E aqui tem um colega. Aqui a quantidade de garrada de água. E aproveitando também aqui a oportunidade, colega presidente da casa, a gente tem que ver esse regimento. Paulo já tem batido muito bem que é para a gente mudar o regimento interno e verificar esse tempo de lida desse regimento.
Não,
de ter tem. Agora a quantidade de 10 minutos, eu acredito que não seja de 10 minutos. Então, a gente tem que verificar e ver, porque se a gente é sorteado para usar o nosso tempo, vamos usar o nosso tempo. Eu não estou criticando nenhum colega. Eu estou dizendo, porque se existir no regimento, vamos cumprir. Agora, se não existir, vamos cumprir o regulamento, vamos cumprir o regimento. Eu sempre tenho falado aqui com o vosso excelência. Tem que seguir o regimento interno. E na oportunidade aqui, eu também quero registrar essa casa, que o nosso deputado Mário Júnior está sendo presidente da Comissão Orçamentária do Congresso Nacional. E só a Bahia tem a ganhar com isso.
Está assumindo hoje, né, colega?
Está assumindo hoje a presidência da Comissão Orçamentária do Congresso Nacional. Eu acredito que a Bahia ganhará com isso, nosso município vai ganhar muito mais. Entendeu? Quero deixar registrado aqui e pedir que a quem nos está nos ouvindo, que não deixe se envolver com conversa bonita, que lese mais seu voto, analise quem é que representa a gente. Com dignidade, com responsabilidade, com compromisso do mais sofrido da nossa região. Era só isso, presidente, para trabalhar.
A palavra, vereador Gilmar Pereira, presidente.
Paulo Gomes, já.
Fala o seu tempo de líder, presidente.
Vamos ao tempo de líder?
Vamos com a palavra 10 minutos, deu? Como líder.
Sou presidente, colegas vereadores, quero inicialmente cumprimentar a imprensa falada, escrita e digital, cumprimentar aos internautas que nos acompanham pelo site da Câmara e pelo Facebook. Quero cumprimentar os educadores da Rede Municipal de Glória. E quero iniciar nesse tempo, líder, senhor presidente. Primeiro, agradecendo o convite que recebi para participar das inaugurações, recebi convite do meu companheiro irmão Beto, do prefeito, lá na região do nosso companheiro Fabiano, na região do Brejo do Burgo, que é a região conhecida como do Brejo, mas na verdade está encravada lá no raso da Catarina. E quero dizer, vereador Beto, que quando vocês foram lá tomar banho no poço e fazer a foto, eu fiquei lá na casa da recepção, comendo fio de bode assado, mas colega sobrinho, nosso coordenador de agricultura, eu pude ver a alegria e os gritos da criançada e da mulherada e dos velhos idosos lá de 70, 80 anos, quando vocês fizeram o acionamento lá dos motores de água, começou a cair no cano na caixa, viu, vereador Dorival? Só sabe a felicidade e o sofrimento daquelas pessoas quem presencia um momento como aquele. E depois eu lembrei que eu deveria ter filmado aquela reação, mas aí já tinha passado e eu acabei me empolgando juntamente com as pessoas ali, porque com água de muito boa qualidade, aquela região a gente já sabe, né, vereador Dorival? Então, água muito boa. Quero tranquilizar o colega Alex aqui. Colega Alex, eu não sei, eu tenho certeza que a decisão no partido do prefeito com relação a essa questão do relatório, mas eu vou fazer a reprodução do relatório e vou passar a Vossa Excelência não só o relatório das atividades do governo, mas como outros relatórios anexados que chegaram até mim, incluindo o fornecimento de água do logradouro, que está muito bem detalhado, tanto das residências quanto dos reservatórios que ficam localizados nas roças naquela comunidade. E como aqui já foi informado pelo colega Beto, não é pouca coisa, é muita coisa, e se a gente transformar isso em custo financeiro, nós temos um valor significativo, né, em todo o município de Glória, sobretudo na comunidade do Logrador. Mas eu quero, colega Alex, inicialmente fazer uma referência à fala de Vossa Excelência com relação a Santo Antônio. Em primeiro lugar, ninguém está acabando com tradição nenhuma. Em segundo lugar, eu vou passar a Vossa Excelência também os custos operacionais da infraestrutura de Santo Antônio de Glória, os dados que foram gastos em 2017 e que serão gastos, com certeza, um pouco mais em 2018. E a gente precisa fazer algumas informações aqui em nome do governo, que é importante. Vereador Dorival, em 2017, o município gastou com locação de palco, tendas, sonorização, gerador de energia, banheiros químicos e alambrados, R$ 77.230. Com decoração, R$ 24.000. Com segurança, R$ 19.125. Com segurança, R$ 11.603. E com projeto de engenharia de segurança, que é obrigatório, é uma exigência do Corpo Bombeiro, mais R$ 15.000, totalizando R$ 146.958.98. Vocês imaginem, na crise que está hoje, se em 2017 nós conseguimos alguns convênios e alguns recursos externos de patrocínio, imagina 2018, que nem os fornecedores de bebida vão patrocinar absolutamente um painel para colocar na barraca. Simplesmente decisão de todos os fornecedores de bebida
não querem mais a prioridade de fornecimento e também só colocaram a estrutura deles disponível 5 dias. E não vão patrocinar absolutamente nada. Todos os anos eles ajudavam no patrocínio com as bandas, com a ornamentação das barracas, né, com a infraestrutura. Esse ano é patrocínio zero. Alegação, crise financeira. Que eu não acredito na crise financeira dos fornecedores de bebida. Porque a crise está aí, o povo não para de beber, então eu não acredito muito. É porque não tem boa vontade, não tem compromisso, é tanto que eles não estão exigindo a prioridade como fornecedor. Mas me parece que a Cariol vai fornecer alguma coisa na parte de estrutura, de freezer, etc, etc, etc. Vocês imaginem, e eu não sei ainda de onde vai tirar esse dinheiro, a gente gastar aí cerca de 150 mil reais sem qualquer tipo de apoiamento financeiro, de onde é que o prefeito vai tirar esse dinheiro? Porque se a gente tivesse 300, 400, 500 mil reais para manter uma infraestrutura para 13 dias de evento, seria ótimo. Então, se a gente tivesse esse dinheiro, a gente teria o dinheiro para dar o reajuste, que é muito justo aos professores. Infelizmente, se não temos o reajuste aos professores, também não podemos ter para fomentar e para patrocinar 13 dias de festa. Nós precisamos ter essa consciência, e eu tenho muita clareza do que estou dizendo aqui. É por isso que o prefeito tomou a decisão de reduzir os eventos festivos em 4, 5 dias no máximo. Com relação às bandas locais, vereador Alex, o prefeito não decidiu ainda quais são, nem quantas serão, mas serão contratadas sim bandas locais, até porque esses artistas aí que estão começando a ficar famosos, que não são baratos, eles não vêm para tocar uma festa durante o período todo. Então tem que ter as bandas de entrada que o prefeito ainda está resolvendo. Eu concordo em uma coisa. A qualidade dos artistas que estão sendo contratados, ao meu gosto, eu não contrataria. Isso já foi questionado o prefeito. Prefeito, vocês vão ter que consultar a população. Porque se eu estou contratando, é porque eu estou sendo pressionado para contratar. Porque, por exemplo, um Devi Novais da vida, que não venderia um CD para a minha pessoa jamais, né? É um dos artistas mais demandados na região e está ficando famoso no Brasil inteiro. Aquela Maria Clara é um pouquinho menos ruim, mas eu não contrataria também. Sabe por quê? Porque eu não lembro bem o nome dela, foi contratada no ano passado aqui, uma cantora caloteira aí, essa Samira aí, caloteira, que assinou um contrato e furou o contrato para chegar aqui de manhã. Eu, se eu fosse prefeito, não tinha pago, não. Não deixava nela subir no palco. Ó, você volta, eu não vou lhe pagar e acabou, porque você não cumpriu com o horário. Então, hoje, com essa questão de festa, a gente não consegue agradar absolutamente a ninguém. Se você contratar aqui aviões do forró, você vai desagradar alguém. E se você contratar aqui o sanfoneiro da esquina, você vai desagradar alguém. É muito. Desculpa, estou meio gripado. É muito, mas muito difícil qualquer governo agradar as pessoas quando se trata, colega, de festividades públicas.
Para concluir,
senhor presidente, eu quero acompanhar aqui o raciocínio do colega Alex e pedir o empenho mais uma vez de todos os colegas vereadores para a realização da audiência pública na próxima segunda-feira. Nós vamos ter que fazer um empenho tremendo, porque o maldito do governo federal golpista colocou na pauta de prioridade a privatização do setor elétrico brasileiro, da Eletrobras e suas subsidiárias. Ou a gente reage, ou o Rio São Francisco será vendido mesmo. E aí depois não adianta chorar leite derramado. E pela experiência que tem o vereador Dorival, não será só as audiências públicas nos municípios, nas assembleias legislativas, a posição dos governadores do Nordeste, que já fizeram a carta aberta contrária à privatização, que vai resolver o problema. Acredito eu que outras ações mais contundentes precisam ter que ser realizadas em nossa região para que esse maldito governo possa nos ouvir, possa nos atender. A exemplo do que nós assentados já viemos fazendo há anos. Vamos ter que intensificar. E não vamos ter que intensificar só com o movimento atingido pela barragem Taparica. Vamos ter que intensificar com a sociedade, porque é a privatização do acesso. É um prejuízo social e econômico para todo o Nordeste brasileiro. E nós, que estamos aqui no seio, no berço da construção das barragens, seremos os primeiros e os maiores prejudicados. A população e o município. Sabe Deus quanto custará um megawatt de energia na mão dos chineses que querem comprar o setor elétrico? Sabe Deus como vamos utilizar a água do Rio São Francisco para beber, para irrigar e para outras atividades, inclusive industriais? Sabe Deus o que virá depois da privatização do setor elétrico, consequentemente da Chesf. Portanto, esse assunto é um assunto muito sério e que precisa ser levado em consideração por essa casa e por toda a população de nossa região. Quero que Deus nos ilumine, que Deus nos abençoe e que na próxima segunda-feira nós possamos contar com um público significativo para que a gente encaminhe ao Congresso Nacional, ao Governo Federal e às instituições que estão sendo responsáveis por articular e por preparar os relatórios para o entreguismo desse maldito governo. Lula livre, Lula presidente e que Deus nos acompanhe.
Com a palavra o colega Valério, para usar o tempo como líder.
Senhor presidente, colegas vereadores, amigos e amigas aqui presentes, dar um abraço a todos os professores aqui presentes, e fico muito feliz com a decisão que foi lida aqui e apresentada por Esmeralda na defesa da categoria, dizendo assim que a greve é legal e o prefeito de Glória, ele precisa devolver o dinheiro que ele tirou da conta de vocês. E aí eu ficava, para ser sincero, Dorginho, muito triste, quando a gente estava na comemoração com os professores, e tem o professor que mostrou, aqui, olha o que entrou na minha conta, R$ 226,00. Né? Olha que situação. Então, o prefeito sem dó, né? Sem dó, tirou esse dinheiro dos professores e agora vai ter que devolver. Então, Deus é justo e aí sim, escreve certo, Beto, em minhas tortas. Né? Então, fico feliz por vocês. E falando aqui sobre a questão dos festejos de Santo Antônio, olha pessoal, se a crise é para a prefeitura com relação à contratação das bandas, imagina aqueles que aproveitam desse momento de festa para ganhar o seu pão, que é com relação aos barraqueiros. Então a gente fala da crise. O prefeito não contratou tantas bandas porque está em crise. E aí, o que assim, a decisão, pessoal, é muito assim, arbitrária, desumana, que o prefeito mais uma vez tem, justamente com aqueles que têm pouco. Então, se estamos em crise, a gente, em vez de cobrar os 150 que cobrou no ano passado uma barraca, do barraqueiro, devia diminuir. Mas não. Ele faz é dobrar, de 150 para 300 reais. Então, olha de que forma o governo municipal encara a crise. Tira daqueles que menos têm. Que aproveita desse momento, Bezerra, para ganhar o seu pão. E aí, algumas pessoas me procuraram, até inclusive mandaram para o Zap, com relação aos barraqueiros. Eu vou fazer questão de dizer aqui, ó, pessoal da barraca grande, vão ter que pagar 300 reais. A barraca de lanche, grande, 200. Barraca de jogos, 150. Caldo de cana,
vai ter que pagar R$200 também.
O isopor,
o que que traz ali o isopor? R$90.
O espetinho?
R$100. Barraca do capeta, R$250. Barraca de bijuterias, R$80. Parque de diversão, R$600. Espetinho sem o isopor, R$70. E o espetinho com o isopor, R$100. Então, gente, então você tem, é bom deixar bem claro, a crise existe. Mas a crise é para todo mundo. Então, eu lamento mais uma vez essa decisão errônea, sabe, e tirar justamente daqueles que menos têm. E para ser sincero, gente, eu vi uma divulgação. Olha, tinha um pessoal em Paulo Afonso, na Moto Energia, fazendo a divulgação da festa de Santo Antônio. Divulgando. E o material que estava sendo apresentado lá, Alex, é um material de qualidade. De primeira, material bom. Viu? E aí as pessoas que estavam distribuindo, não sei se estava 0800 ou se estava ganhando alguma coisa. Mas nós vamos acompanhar isso de perto. Mas, assim, eu volto a dizer, é lamentável isso que está acontecendo em Glória. Mostra-se um governo totalmente despreparado. Um governo que não conversa com as pessoas. Sabe? Toma a decisão. A decisão aqui é essa e pronto. Teve alguns barraqueiros que procuraram as vereadores aqui, procuraram o prefeito, mas acabou-se. A decisão é essa e pronto. Sabe? Então, é assim, é uma decisão arbitrária. Então, isso é vergonhoso. E eu só gostaria muito, Alex, que os filhos da terra fossem chamados. Se a gente não tem que encontrar aquela estrutura do palco grande, com som grande, às 12, às 3 noites, gente, mas tem condições de botar um som pequeno. Aquele palco mesmo que a gente usa na festa da escola aqui. Bota um som pequeno, R$100, R$150, e bota uma banda de 400, R$500 para tocar. Que a gente tem. E aí depois a gente vai ver, acompanhar, é o valor de cada banda dessa. Quem poderia estar trazendo a Izezinho da Ema, Marcelo Silva, Sérgio do Forró, França, pessoas que têm uma história bonita aqui na nossa região e que o povo vai para a festa e dança. Viu? Mas, infelizmente, a decisão do governo é essa. Eu só tenho a lamentar. Eu acredito que o prefeito não conversou com os 9 colegas sobre a contratação da banda, que Paulo Gomes já disse já quem são essas bandas. Né? Já falou. Né? Se fosse ele mesmo, não contrataria nenhuma. Então, olha assim, que discordância, né? Que será? Viu? Então, gente, é lamentável isso está acontecendo aqui em Glória. Mas eu quero trazer aqui, só finalizar, senhor presidente, a lamentação do nosso povo, mais uma vez, com relação à forma que se encontra o município. Olha, Coca é conhecedor, Coca é um cara que sempre está lá no locador, dizem as pessoas, e Coca é prova de tudo isso. Aqui ninguém, pessoal, quando eu falo da questão da água lá do locador, gente, ninguém está mentindo, não. E ninguém está passando informação errada, porque a gente presenciou. Eu estive no logrador. Fala nesse tanto de carrada, mas alguma coisa está errada, porque tem casa que não tinha água para beber mesmo. Eu presenciei, eu tirei a foto. E a cidadão disse, olha, pode colocar. Então alguma coisa está errada. O que não pode é o pessoal passar sede. Viu? Então isso é lamentável. E vamos pedir, seu prefeito, através da Secretaria de Infraestrutura, gente, que volte o contrato das pessoas. Que o povoado Quixaba não pode continuar na sujeira e no lixo que se encontra. A cidade de Glória não pode continuar dessa forma. Os cemitérios é uma falta de respeito, gente. A gente foi lá na sepultura da senhora no Salgado, na Quixaba, viu? Então isso é uma vergonha, viu? Onde 3 ou 4 pessoas contratadas poderiam estar fazendo esse serviço e deixando o nosso município limpo. Sem falar na situação que se encontra algumas escolas. E na Quixaba, gente, cuidado, professor. Teve local que encontraram cobras aí venenosas, viu? Cuidado vocês, porque é uma vergonha ver as escolas tomadas pelo matagal. E na Quixaba lá é um exemplo. Então, um forte abraço e que o Pai do Céu proteja cada um de nós.
Acabamos de ver. Eu ouvi agora. O Valério Cristiano, como líder, vou comparar o vereador presidente Gilmar Pereira.
Senhores vereadores, público aqui presente, saudar a imprensa em nome do diretor da Rádio Nordeste, J. Matos, site Chico Sabe Tudo, meu amigo Nino Flá, fazendo aí também a cobertura da sessão e divulgando os seus trabalhos aí na rede social, na hora de movimenta no esporte na nossa região. Manuel Alves, público aqui presente, os professores, mais uma vez aqui nessa casa, em nome de Celito, saúdo a todos, professores e professoras aqui nessa casa. Sales, região de destaque, sempre presente aqui nessa casa. Meu amigo Valinho, que está ali presente, Cício, Monteiro, o índiozinho ali também que veio comigo hoje, numa carona que pegou ela no boi bode, meu amigo Laércio, todos se sintam saudados por esse vereador. Ouvindo aqui atentamente o discurso dos colegas vereadores em relação à festa de Santo Antônio. Eu acredito, colegas vereadores, se o prefeito pudesse fazer, contratar bandas mais caras aqui para o nosso município, aí a crítica também estava... Eu sei, mas se fosse isso, iam criticar. Eu também sou defensor que as bandas daqui da região toquem na festa de Santo Antônio. E eu já conversei com o prefeito e vou continuar cobrando. Ele apresentou aqui essa casa o gasto, quanto é que poderá gastar durante a festa de Santo Antônio. Mandou um relatório para os colegas vereadores aqui dessa casa, da base aliada. A gente vê que é muita despesa a ser gasto para ser realizada a festa de Santo Antônio. Mas o importante é que a festa vai haver. Com essa crise toda, o nosso prefeito não tem medido esforço e com certeza vai acontecer a festa de Santo Antônio aqui em Glória. Em relação, colega Valério, quando a Vossa Excelência fala em limpeza dos cemitérios, limpeza dos povoados, já foi dado início e contratado o pessoal para fazer a limpeza daqui da sede do município, da Quixaba e também do cemitério do nosso município. Quero aqui também parabenizar o amigo José Roberto dos Santos, que convidou esse vereador, e agradecer, Beto, pelo atendimento, pelo acolhimento que aquelas pessoas lá da Lagoinha atenderam muito bem os vereadores, o nosso grupo político, o prefeito Davi Cavalcante, juntamente com seus vereadores, o nosso deputado, o deputado federal Mário Negro Monte Júnior, o nosso pré-candidato Bernival Oliveira, todos muito bem recebidos lá naquela comunidade. E só quem sabe o sofrimento do agricultor, do homem do campo, que tem seus animais criados lá numa região daquela, muito longe do povoado Brejo do Burgo. E com água, hoje, com os poços instalados, vão poder criar seus animais e com certeza, cada dia mais, Beto, aumentar mais o seu rebanho lá naquela região. A importância é que tem o prefeito e o nosso grupo político, que está olhando para essas pessoas mais humildes. As pessoas que têm a vontade de trabalhar para criar os seus filhos lá naquela região. Quero aqui agradecer, Beto, a você, ao prefeito e ao nosso deputado, todos que estavam lá perto, os colegas vereadores que estão lá presentes, meu amigo Fabiano, estava lá vendo o vereador Paulo Gomes, vereador Edmilson, vereador José Roberto Santos, esse vereador que nos fala, e principalmente a população que estava lá para prestigiar o nosso grupo político. Muita gente presente lá na inauguração desse posto artesiano. Na sexta-feira também, fui até Agrovila 1, a convite dos amigos, e olhar lá a estrada na nossa região, da Agrovila 1, começando aqui na entrada do Bairro dos Coelhos, Agrovila 1, 2 e 3, está precisando que o nosso prefeito mande passar pelo menos a máquina e colocar material em algumas localidades. E falando hoje de manhã com o Genesi, uma máquina já foi consertada e está em teste aqui fazendo a limpeza da rua, para poder se deslocar lá para a região da Baixa da Feira, foi onde paralisou o serviço de lá, da construção das estradas do nosso município. O prefeito tem compromisso com o povo do município de Glória e está trabalhando. Todo final de semana, graças a Deus, a gente estamos entregando o posto de artesiano. Estou vendo ali a construção das praças do nosso povoado. Pelo menos lá no meu povoado, no Olho Souza, foi dado início. Espero que agora, se Deus quiser, vai ser terminado essa praça de lá do Olho d'Água. Me disse o prefeito também que essa semana, lá na Grovila 1, Valinho, e na Baixa das Pernas, se contratar por dentro, já teve um pessoal fazendo a visita na quadra do esporte, da Grovila 1 e da Baixa das Pernas. Vai ser dado início também a construção dessa quadra. Hoje foi dado início o calçamento da Grovila 6. A secretária Paula me ligou logo de manhã, dizendo que começava hoje o calçamento de lá da Grovila José 6. Isso sim, é ter compromisso com o povo do nosso município. Falou muito bem o colega Edmilson, quando fala, colega, em relação a vários deputados que vão aparecer aqui na nossa região. Ontem eu vi até na Band, um deputado que é votado aqui na região, falando da privatização da chefe, inclusive que até o relator da comissão que vai aprovar a privatização da chefe, o deputado que é votado aqui, o deputado José Carlos Aleluia, que faz parte da comissão, que estava sendo avaliado. Ontem eu ouvi a entrevista dele ontem na Bandeirante. Mas com o colega Paulo Gomes falou muito bem, colega. Vamos convidar o povo para participar dessa audiência pública na segunda-feira. Não é só o povo que são atingidos pelas barragens. Todo o povo do município de Glória que puder participar. É importante a participação do povo para a gente lutar contra a desatação da chefe. Quero aqui também, como falou o colega Beto, parabenizá-la, o nosso deputado, que foi escolhido pelo nosso partido, o presidente da Comissão do Orçamento, cargo muito importante no currículo do deputado federal Mário Negro Monte Júnior. E pode ter certeza que essa região vai ganhar muito com o deputado à frente dessa comissão muito importante, presidente da Comissão do Orçamento. E agora já Cacá Leão, que é o relator do orçamento, estão todos o nosso partido, o Partido Progressista, está de parabéns. Agradecer aos amigos, aqui para as amigas, e dizer que o mandato do vereador João Matreira vai estar sempre à disposição do povo do município de Glória.
Vamos
para a ordem do dia.
Por questão de ordem, senhor presidente, só para meio de informação, eu recebi aqui diversas cobranças, igualmente o vereador Todival, sobre a doutora lá da região da Grovila 5, aonde todos aqueles povoados se encontram sem água há mais de 6 dias. E aí, através da nossa amiga Bruna, entrei em contato com o Zorobabel e houve um problema no fornecimento de água lá da doutora. Segundo ele, já foi solucionado o problema. Mandou uma equipe, após nosso contato aqui, através de mim, mandou uma equipe lá na região da Grovila 5, região lá da Batida, do Salgado Benício, e toda aquela região lá da Baixa das Pedras, verificar se o problema foi solucionado. E ele disse que devido à tubulação ter ficado vazia, a equipe fez o remanejamento do registro, e já começou a chegar água. Me confirmou há pouco tempo, quando eu saí aqui para atender o telefone do Zorobabel, ele disse que o problema foi solucionado. Então, é para isso que a gente está aqui, para cobrar e reivindicar os problemas existentes na nossa região. Muito obrigado.
Requerimento número 031-2018. O vereador abaixo subscreve, bem na forma regimental dessa casa, solicitar que, após o meu plenário, seja encaminhada ao senhor prefeito a seguinte solicitação: implantação de luminárias com um sistema de posteamento no campo de futebol do povoado Quixaba. Justificativa em plenário, vereador Marcelo Gomes de Araújo.
O requerimento do colega está em discussão. Em votação.
Vale Nascimento Melo.
Sim.
Luiz Araújo Melo.
Sim.
Admilson Afonso da Silva.
Sim.
Fabiano Sá de Oliveira.
Sim.
Gilmar Pereira de Araújo. José Manuel Braz, sim. José Roberto Santos.
Sim.
Marcelo Gomes de Araújo.
Sim.
Marco Alexandre Miller Santos.
Sim.
Paulo Gomes de Oliveira.
Sim.
Valério José de Souza.
Sim.
O requerimento 031 e 2018 de autoria do vereador Marcelo Gomes foi aprovado pelo mandato dos senhores vereadores presentes.
Requerimento número 032 e 033 de 2018. O vereador que abaixo descreve vem na forma regimental dessa casa solicitar que, após o meu plenário, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a seguinte solicitação: perfuração de um poço artesiano na localidade Pernambuco, próximo ao povoado Cerquinha. Justificativa: essa é uma solicitação daquela comunidade que há muito tempo vem sofrendo com a falta d'água. Sabemos que a água é essencial para a sobrevivência humana. Segue a análise abaixo assinado da referência à localidade. Construção de uma quadra poliesportiva com vestiário, arquibancada e cobertura do Colégio Indígena Ângelo Pereira Xavier, localizado no povoado Brejo do Burro.
Não é possível, né?
Justificativa: essa quadra poliesportiva será de grande importância para aquela escola, pois ela será uma ferramenta essencial para que possa desenvolver melhor a prática esportiva, como também será um local para os eventos escolares daquela entidade de ensino. Com cópia para o deputado Mário Diego Monte Júnior, vereador Fabiano Sardes Oliveira.
Os dois requerimentos estão em discussão. A palavra, Fabiano.
Senhor presidente, meu nome, colega vereadores, me cubra aqui presente. Falar desse último requerimento aí da quadra de esporte. Hoje tivemos lá, né, no domingo, na inauguração dos esportes artesianos, e lá a comunidade do Brejo do Burro, a comunidade indígena, fez uma listagem de pedidos ao nosso prefeito e ao nosso deputado. E aí eu dizia para aquela população que o vereador Fabiano também está atento e já tem desde o ano passado requerimento pedindo aquelas mesmas reivindicações que eles fizeram. Só faltava agora da poliesportiva, que eu dei entrada aqui a semana passada, que vai ser votado hoje, e dizia assim que já conversei muito com o nosso prefeito. O nosso prefeito está tentando aí resolver o mais rápido possível todas aquelas reivindicações que eu fiz e também da comunidade indígena lá, que são as mesmas. Espero assim o mais rápido possível ser resolvido e que eu dê a eles que o deputado Mário Júnior prometeu essa quadra de esporte lá para aquela escola. Muito obrigado.
Continua em discussão. E votação.
Rádio Nascimento Melo.
Sim.
Luiz Araújo Melo.
Sim.
Fabiano Sá de Oliveira.
Sim.
José Manuel Braz, sim. José Roberto Santos.
Sim.
Marcelo Gomes de Araújo.
Sim.
Marco Alexandre Almeida Santos.
Sim.
Paulo Gomes de Oliveira.
Sim.
Alérgio José Souza.
Sim. Edmilson Afonso, sim.
O seu requerimento de autoria do vereador Fabiano foi aprovado pelo mandato do senhor vereador. Requerimento 032 de 2018 e requerimento 033 de 2018 aprovado. Não há mais nada a declarar. Encerra a sessão e convido para a próxima semana, a terça-feira, às 9 horas da manhã.
Mas antes, as comissões têm que se reunir para ver aquele projeto. Tem que marcar, né? Marcar para quinta-feira.
Quinta?
Quinta. Colega, concorda?
Agora avise para marcar e cumprir.
9 horas, está marcado para 9 horas. Estou de acordo?
Está
encerrada a sessão.
Quinta-feira.